Sejam bem-vindos ao especial da Hora Política. Eu sou o Pedro Almeida Vieira e neste especial da Hora Política temos o Frederico Duarte Carvalho, um grande conhecedor da Revolução dos Cravos, que hoje, dia 25, se comemora o meio século. E faz todo o sentido, invocando o Batista Bastos, a perguntar, Frederico, onde é que estavas no 25 de Abril? Não neste 25 de Abril de 2024, mas no verdadeiro 25 de Abril de 1974.
Tu fazes-me, disseste que eu sou um grande conhecedor, e é verdade, porque eu sou conhecedor de coisas que não se conhecem ainda.
Isso, ou seja, já és um historiador.
Já és um historiador. Há coisas que eu farto-me de ouvir sobre 25 de Abril e que me fazem, pronto, esta necessidade de poder falar contigo e com as pessoas que nos possam ouvir, porque ninguém fala daquilo que eu sei que se passou no 25 de Abril, porque está escrito, está registado, está documentado, está em cruzado histórias. Mas para responder à tua pergunta, onde é que eu estava? Estava no Porto, tinha um ano e meio, o meu pai estava em Lisboa nesse dia, tinha acordado no Hotel Mundial, ele era do Porto, tinha vindo num trabalho, ele trabalhava numa agência de navegação e estava no Porto nessa altura, com os clientes belgas.
E idade é que ele teria nessa altura?
O meu pai nasceu em 36, portanto tinha cerca de 42 anos nessa altura. E então, 36 menos.
É uma questão de fazer as contas.
É uma pessoa com a idade dos seus pais e tal. O meu pai, nessa altura, ele estava, como ele dizia, estava no hospital, no hospital, estava no Hotel Mundial.
E estava
38 anos, obrigado. Eu avancei para a frente. Porque eu tenho agora, pronto, já estou a ultrapassar a idade do meu pai nessa altura, agora fizeste-me bem pensar nisso tudo. E ele lembra-se, é uma coisa que conta, de manhã acordou de um pequeno almoço, perguntou ao empregado, o que é que se passa? E o empregado diz, parece que houve uma revolução. A palavra parece, é muito portuguesa, assim, pá, parece que houve uma revolução. E ele lembra-se que, pronto, aqui estavam os aeroportos fechados e, portanto, teve que levar os clientes belgas até Vigo para apanharem um avião de volta para a Bélgica e, pelo caminho, ainda pararam nas Caldas da Rainha porque queriam comprar um das Caldas. Portanto, foi assim o 25 de Abril do meu pai. Ele foi às Caldas da Rainha um 16 de Março, tinha falhado a intentona. Ele regressa ao sítio da intentona das Caldas da Rainha. Pronto.
Até porque o Hotel Mundial era perto do epicentro.
Sim, era o Hotel Mundial ali de Martim Muniz, as coisas estavam a acontecer um pouco mais ali pelo centro, portanto, imagino que deve ter sido pelo Almirante Reis e seguiu a autoestrada e pronto.
Exatamente.
A autoestrada que havia naquela altura, que não havia autoestrada, caminho.
E até, não sei se já ia até
a Beiras. Não sei se ia até a Beiras, talvez.
Não,
a coluna de Salgueiro Maia vem, sim, aquela história toda. Mas essas histórias todas da coluna que vem, que para no sinal vermelho, como ainda há dias vi uma ótima reportagem no Jornal Público, porque agora o que nós estamos a descobrir são as pequeninas histórias de cada uma pessoa. Havia dias no Jornal Público uma história que eu li com muito agrado, salveu 3 páginas ou 4 páginas, sobre um motorista do 25 de Abril. Só aquela história dele, eu acho que dava um bom filme um romance mesmo. Só que a verdadeira história, e nós estamos a centrar nessas pequenas histórias. Por exemplo, o Jornal Expresso publica a fotografia do soldado que está ali na Rua Garrete e que faz o V de Vitória e tem uma criancinha icónica, ou com outras criancinhas, mas esta é icónica porque tem umas calças com umas riscas e tudo. O Jornal Expresso já tinha feito isso quando foram, salvo erro, os 20 anos do 25 de Abril, em 94, ou os 25, que era o que é que aconteceu ao soldado e à criança. A criança tinha caído na droga.
Pois, exato.
É um ótimo retrato de 25 de Abril, só que a gente já esqueceu essa reportagem, agora aos 50 anos. Já muita gente.
Eu, no meu caso, estava, já era um bocadinho mais, como sou um bocadinho mais velho do que tu, tinha 4 anos e há alguns meses, não tenho qualquer memória, obviamente, nem do Estado Novo, nem do 25 de Abril.
Eu acho que não podias falar, não podias viajar sem autorização, não é?
Eu não podia, eu de facto não podia viajar sem autorização. Aliás, provavelmente não podia sair daquela área de um quintal interior onde vivia, sem autorização do meu pai, e julgo também da minha mãe, também não, sem autorização da minha mãe também não poderia sair.
Mas foste concebido, ou seja, ainda havia esperança, pessoas que queriam
criar. Exato, não, naquela altura recordo-me que em 1969 terão nascido cerca de 200 mil crianças em Portugal, agora nascem cerca de 80 mil.
Mas estão todas alfabetizadas já. As crianças que vão agora nascendo já têm direito a
pelo menos ser alfabetizadas. Não conheço nenhuma criança do meu ano que não tenha ido para a escola.
Ah, a sério?
A sério, pronto, mas isso são daquelas...
Isso é uma vergonha, não pode dizer essas coisas.
Não, e havia escolas primárias, aliás, curiosamente... As duas escolas primárias que havia, na aldeia próximo da minha casa, que era Famalicão, Famalicão do Conselho da Nadia, havia duas escolas primárias, ambas fecharam, portanto, se...
Depois do 25 de Abril, queres dizer?
Muito, depois do 25 de Abril.
Sim. Ah, eu estás a dizer agora porque muito, deixou não, de haver crianças.
Não, não, deixou,
exatamente.
Não, e depois passaram as crianças a irem para a sede do Conselho. Mas não tenho memórias, obviamente. Tenho alguma memória, curiosamente, do 25 de Novembro de 1975. Porque aí já tenho 5, 6 anos, recordo-me das caricaturas já à volta do Gonçalves, mas do 25 de Abril não tenho.
A minha memória será depois do...
E portanto, mas também não é preocupante, aliás, eu julgo, e estamos aqui os dois a falar, e ambos temos um interesse por história, e eu claramente sou da opinião de que a história só verdadeiramente se começa a conhecer e a consolidar quando é feita por pessoas que não viveram os acontecimentos. Porque todas elas, por muito que sejam imparciais ou que procurem ser imparciais, têm uma visão já enviesada daquilo que é essencial na história, que é o distanciamento ideológico, o distanciamento mesmo vivencial, e por isso é que nós podemos ser grandes conhecedores de um período histórico, e nós temos historiadores, não é? Em que, mesmo com documentos, e nós temos documentos, temos também fotografias, temos também a própria televisão, mesmo assim, há sempre coisas que não são reveladas e que têm que ser cruzadas e interpretadas.
Muito bem.
No caso do 25 de Abril, ainda há hoje uma muita emoção, porque as pessoas viveram, há uma mudança muito grande relativamente a um período histórico de condicionamento da liberdade, e houve essa necessidade de ir criando uma narrativa até para justificar depois aquelas esperanças que se criaram e que depois dificilmente se concretizaram, não é? E hoje nós temos nós estamos a gravar isto no dia 24, nós publicámos no Página 1 hoje uma notícia sobre mais um processo de intimação do Tribunal Administrativo. É o 20º ou o 2º, já perdi a conta, mas são mais do que 20 processos de intimação para acesso a documentos da administração pública, que temos que recorrer ao tribunal, e portanto nós podemos estar hoje a comemorar uma efeméride, mas a liberdade em si mesmo e a participação em si mesmo, eu acho que há ainda muito trabalho a fazer, e eu acho que até que nós decrescemos relativamente àquilo que era há uns 20 anos. Nós estamos claramente melhores do que estávamos antes de 1974, também do ponto de vista económico. Obviamente isso nós fomos por arrasto, não é consequência da revolução em si mesmo, é consequência da evolução tecnológica, do facto de estarmos integrados no mercado.
Antigamente
aberto.
As donas de casa não tinham uma bimbi.
Não tinha um bimbi.
Já ninguém precisa ser dona de casa, porque já temos uma bimbi.
Grande parte das pessoas nem sequer tinha telefone, e agora temos smartphone, e não me parece que o smartphone seja uma consequência do 25 de Abril de 1974
em Portugal. Sabes o que é uma consequência? Agora é que nós não precisamos de polícia política, porque agora temos tudo no smartphone, estás a ver? Essa é uma das consequências da revolução tecnológica.
Exatamente, não precisamos
O sonho, o sonho úmido dos senhores da PIDE estão agora nos telemóveis que nós temos mão. Das escutas que se consegue fazer, do sistema de vigilância.
Aliás, eu julgo que, e é esse o grande perigo da democracia, é que rapidamente nos transformamos, ou nos podemos transformar em nações que controlam tudo e mais alguma coisa, e até de uma forma muito mais discreta do que ser por bufos, porque o bufo é um homem e, portanto, o próprio bufo pode ser facilmente apanhado. Hoje nós temos tecnologia que permite vigilância sem... é uma vigilância completamente anónima, não é? E pode ser uma vigilância de Estado, o que é extremamente preocupante. Mas já se calhar estamos aqui...
Vamos ao concreto.
E há pouco estávamos aqui em off a falar e eu disse, Frederico, vamos ter que explicar a razão que está por trás do facto de esta revolução do 25 de Abril ser também conhecida pela revolução dos cravos,
sim.
Essa flor não é apresentada, não é um bocadinho como a rosa, que é do Partido Socialista, foi quase iria um acaso aparecerem depois de repente as rosas como símbolo desta revolução e colocadas na boca das espingardas.
Colocar flores nas bocas das espingardas já se fazia nos Estados Unidos nas manifestações contra o Vietnã. Há uma célebre fotografia numa manifestação na Universidade de Berkeley, salvo erro, em que os manifestantes estão a colocar flores nas pontas das armas.
Podia ser um ramo de oliveira, por exemplo.
Estamos em 60, em 67.
Podia ser um ramo de oliveira
não? Pronto.
Que é o símbolo mais da...
A história oficial, há uns anos, eu também, e fez muita gente, mas eu lembro-me de eu ter feito também para o Tal e Qual, há uma série de anos, que é a história da cidadã Celeste, que vivia na Rua do Sacramento, que é ali próximo do quartel do Carmo, mas trabalhava na Rua Brancamp, no edifício Franjinhas, onde havia um restaurante que tinha sido inaugurado no dia 25 de Abril de 1973. E, portanto, nesse dia fazia um ano o restaurante. E estavam ali várias flores, cravos, porque o cravo sempre foi uma flor que, à lapela, com alguma distinção dos senhores, das senhoras, as cores dos cravos têm várias simbologias e portanto, a senhora Celeste, nesse dia o restaurante não funcionou e reza a lenda que o...
Já é lenda.
Reza a lenda que foi enviado, isto porque eu conheço o teu público, reza a lenda...
Conheces mais do que eu, não conheço
alguns. E então reza a lenda que a senhora depois vai para a Baixa, onde ela morava, volta para casa, já que o restaurante tinha fechado, e que levava consigo cravos. E quando ela chega ao Rocio e começa a subir a Rua do Carmo, ali na esquina que faz com o 1º de Dezembro, onde hoje é um restaurante de fast food, estava lá um soldado e ela pergunta o que é que está a passar, onde é que vão e tudo, e ela diz, vamos prender o Marcelo Caetano ou assim, ou pronto. E o soldado pergunta, assim, não tem um cigarro? Assim, não, cigarro não tem, mas tem aqui uma flor. E entrega-lhe a flor e é o soldado que a coloca, dizemos, segundo a senhora, que a coloca na ponta da sua espingarda, da sua metralhadora, e ela começa a subir a rua e à medida que vai subindo a rua vai dando cravos aos... O que é certo, não há muitas fotografias daquele dia exatamente, logo a esta hora, não vês no lago do Largo Carmo, nas fotografias que tu vês do Largo Carmo, não vês muitas fotografias. Elas começam depois a aparecer nos dias seguintes. E aí sim, é uma grande explosão de cravos e tudo. Portanto, reza a segunda parte da lenda, que os cravos são uma flor que só nasce no fim da primavera e início do verão. E nós estamos portanto, será maio, junho, e em abril era estranho haver, agora tem estufa, mas naquela altura seria estranho, lá está, isso é uma das coisas que só as senhoras do Rocio poderiam comprovar. E também há o Salgueiro Maia que diz que a caminho também entregaram cravos e tudo. Portanto, diz-se que os escravos teriam sido trazidos por barco, porque estava aqui a frota da NATO, e isso é um facto, estava a frota da NATO em operações, e isso é uma das histórias que depois vamos contar a seguir, e que haveria um barco, que era o barco da CIA, que era o barco Apollo, e que teriam trazido escravos para indicar depois a alta finança internacional, porque sempre se identificaram com o uso do cravo à lapela, de que era uma revolução controlada pela alta finança internacional e que estava dentro do acordo dos cravos. O cravo, nos Estados Unidos, em 1901, era usado muito pelo presidente William McKinley, que usava isso como um símbolo de sorte. E conta-se que, ao visitar uma exposição em Chicago, o presidente, há uma menina que lhe pede o cravo que ele trazia, e o William McKinley tira o cravo e entrega à menina, e passado pouco tempo depois ele é assassinado. E, portanto, teve azar porque tirou o cravo.
Deixou de ter sorte.
Portanto, o Theodore Roosevelt torna-se assim presidente dos Estados Unidos, porque era o vice-presidente do William McKinley. Isto em 1901, setembro de 1901. Antes de 100 anos antes do outro, 2001. Portanto, há várias coincidências entre a história do cravo em poder ter aparecido naturalmente, apesar de as pessoas dizerem que era estranho ou talvez não, isso é, deixo isso depois a quem estiver a ouvir daquele tempo, se quiser falar sobre esta situação, mas depois acabam por cruzar estas histórias.
Naquilo que tu vês de fotografias da época, ou mesmo de relatos nos jornais,
tu vês muitas fotografias, dias, sabes, do Alfredo Cunha, daqueles dias, e não vês nenhum soldado.
Exatamente,
com cravo.
Portanto, é isso que eu tinha falar, ou seja, a questão de aparecer cravos... Em documentos...
É só nos dias a seguir. Quer dizer, começa a aparecer um ou outro pequeníssimo, mas na generalidade de algumas das fotografias são os cravos. Aliás, as fotografias até são a preto e branco, portanto, se o cravo ficava ali mais meio diluído, há cravos brancos ou isso. Eu não estou a dizer que eles não apareceram no dia 25 de Abril. Estou a dizer que aquela simbologia de que nós vemos logo nas primeiras imagens do Carmo, das situações e tudo, eles só começam depois a aparecer no fim e no dia a seguir, aí é que começa a aparecer mais. E aí pode ser mais interessante a tal história da mensagem internacional, não é?
Notícias, por exemplo, no dia 26, não sei se houve edições, já houve edições, havia uma prática de vespertinos naquela altura, não sei se houve edições no dia 25 de Abril, mas no dia 26 de Abril há referências aos cravos ou não?
Sim, que eu tenha visto, que me faça dizer que o cravo era o símbolo de toda a gente, não te posso dizer com toda a certeza. Sim, sim. Mas lá está, seria uma daquelas coisas que eu me lembraria. Eu que eu andei à procura, foi, lá está, esta história dos cravos é bom para nós começarmos, a dúvida, e dizemos que ainda há muitas histórias, se calhar, do 25 de Abril,
claro,
que nós
precisamos
saber.
Que é isso que eu ia introduzir, que é... Ela também é conhecida como a Revolução dos Capitães, não é? Havia já, e sabia-se que havia já, reuniões para fazer algo, houve até esboços para se avançar até antes, não é? Mas esta é verdadeiramente uma Revolução de Capitães ou... de capitães que conseguiram, porque eu não tenho grande noção da hierarquia. Exatamente, não fui à tropa, portanto não tenho noção
A revolução foi feita para acabar precisamente com isso.
Mas acima de capitão há muito mais, há muitos mais, não é? E a começar pelo facto de nem sequer, digamos, aparentemente eles terem conseguido... E é isso que eu queria falar contigo, de capitães, digamos, um posto muito intermédio, estar a fazer uma revolução sem, à partida, haver conhecimento de generais.
Dos majores, portanto, dos tenentes, dos generais e tudo.
E nunca farias... Explica-me lá qual é a razão pela qual isto começa... por ser conhecida também como uma Revolução dos Capitães.
Portanto, isso
capitães
é para tirar areia aos olhos. Eu vou-te agora dizer, é tal questão, é muito bonito, e hoje andamos há 50 anos a dizer as Revoluções dos Capitães e isso tudo. Ninguém te vai dizer, obviamente, que são pessoas que traíram a pátria porque tinham necessidade de defender. O Fernando Pessoa escreveu na Farmácia do Evaristo, já depois, mais tarde, um diálogo interessante em que criticava a ordem do 5 de Outubro, eles estavam a fazer bem ou estavam a fazer mal. A partir do momento em que uma pessoa pega armas contra um regime que é mau, essa revolução passa a ser legítima. Não, quer dizer, onde é que está a legitimidade? Não, onde é que está a legitimidade?
Há uma diferença...
É o povo que une, mas o povo estava à espera do quê? É isso é que vamos então... Não,
aliás, eu tenho também interesses históricos bastante vastos e, por exemplo, escrevi um livro sobre o Brasil e sobre as convulsões do Brasil relativamente até a algumas tentativas de independência ou de revolução, e claramente há só uma distinção entre heróis e traidores.
Exato.
Que é...
Ou está vivo ou está morto.
Não. Não, aqueles que, por exemplo, em relação a uma revolução, portanto, pode ser tratado por herói ou por traidor. Dependendo se ganhas ou se perdes.
Exato.
Portanto, basicamente
são todos heróis.
Portanto, a questão aqui é, nós hoje estamos a falar, infelizmente, de heróis, de capitães de Abril heróicos, não é? Porque eles venceram, tal como acontece muitas vezes em o contrário, que é uma tentativa de golpe de Estado que é fracassada e, portanto, são traidores e vão para a prisão ou já acontece o pior, não é?
Eu tenho maior respeito por os militares que fizeram, arriscaram a vida, estavam a derrubar uma ditadura que durava quase desde 1926, portanto ia fazer 50 anos, em 76, e portanto, e havia uma guerra colonial e tiveram de certeza de pensar e ponderar como é que a história os iria julgar. Portanto, eles só tinham a hipótese, ou somos heróis ou somos traidores, e como venceram, se tornaram-se heróis. E eu não os vou julgar em relação a isso. O que eu quero é, como tu bem dizes, fazer a história e fazer as perguntas que... Ou seja, nós estamos a fazer os 50 anos do 25 de Abril. A partir de agora é que vamos começar a falar do 25 de Abril a sério. Porque a partir de agora é que vamos começar a fazer a história mesmo. Os efeitos com as pessoas à distância. E isso é o dia 26 de Abril de 2024 é que vai começar a verdadeira história.
E sem receio de estarmos a falar abertamente e a especular sem essa questão de... Se calhar estás a pôr em causa aquilo.
Exato,
que aconteceu.
Estás a pôr em causa este, ou pode, tal e coisa. Portanto, o hotel já se faleceu, por exemplo. Só temos então aquilo que ele nos deixou até agora, até hoje.
Mas de qualquer modo, quer dizer, quando os capitães partem e tomam o poder, não é? No Largo do Carmo, eles têm alguma certeza de que estão ali a ser sustentados pelas
cúpulas. Exatamente, sim. Porque nenhum capitão vai sozinho para fazer a revolução sem saber se há cúpulas ou não. Aliás, tínhamos as pessoas, os capitães estavam a cumprir as ordens que estavam a ser dadas na pontinha.
Só uma questão aqui à parte, quer dizer, eu recordo-me que em 1910, quando há a revolução que depõe a monarquia, havia um almirante que, receando que a revolução não ia ter sucesso, se suicida.
E hoje temos a Avenida Almirante Reis.
Exatamente, que é o Almirante Reis que se suicidou porque julgava que
a revolução
iria falhar.
E não houve nenhum suicídio no 25 de Abril. Portanto, eles tinham certeza que isto ia tudo funcionar bem. Aliás,
e funcionou muito bem.
Foi lindíssimo. Então eu vou-te explicar várias coisas antes de chegar. Que é preciso ver. Muita gente, por exemplo, o Bordalo II, estou a falar do Rafael Bordalo Pinheiro, o Bordalo, o artista que faz grandes obras em plástico, extraordinárias, fez agora uma intervenção artística na Campa de Salazar, em Santa Combadão. Muita gente pensa que quem caiu no 25 de Abril foi o regime de Salazar.
Coitado.
Não, aí é que está o Salazar. Sim. Ainda consegue, ou seja, se dizem que caiu o regime de Salazar em 74, é porque estão a dizer que um homem conseguiu ainda durante 4 anos em que esteve morto governar, e é um bocado isso, quer dizer, nós ainda hoje estamos a fazer os efeitos e vamos sentir os efeitos durante os próximos 100 anos ou 1000 anos, não interessa, mas o que é, e é isso que é preciso ver. Então vamos à contextualização daquela época. Antes dos capitães, é que tu tinhas um Presidente da República que vinha do tempo de Salazar, Américo Tomás, e que era um Presidente da República que iria fazer 80 anos de idade em novembro de 74. iria atingir um chamado limite de idade.
Não, limite de idade, quer dizer, e assim, 80 anos, nos anos 70...
Estava na Constituição.
Mas 80 anos, em 1974, era o equivalente a ter quase 100 anos
ele
agora.
Ele viveu até aos 91, salvo eu, alguma coisa assim, portanto, ainda estava perfeitamente normal. O que
sim,
se colocava...
Sim, mas a espécie de média de vida... É. Naquela altura, a nascença andava nos 60 anos. Portanto, ele
tinha sido eleito.
Agora já nos 80, não é?
Ele tinha sido eleito. O Presidente da República era eleito por 7 anos. Ele tinha sido eleito em 1972. Eleito da forma que fosse. Tinha sido eleito da forma que fosse. Nós já falamos aqui no programa, fizemos houve eleições em 69, recordas? Mário Soares disse aquelas coisas, contra os banqueiros e tudo. E os politiqueiros e os negociados. Em 72, ele é eleito por 7 anos, o que significa que iria ficar até 1979, mas em 74 iria colocar-se a questão da idade. Mesmo que ele fosse autorizado especialmente a continuar, por assim dizer, a questão da idade dele era sempre uma possibilidade de ele se poder afastar e alegar essa questão da idade. Porque quando ele é eleito, já o Dr. Salazar tinha sido, quando ele foi reeleito, já o Dr. Salazar tinha sido... já tinha falecido em 1970, quando eu digo Dr. Salazar, fazer só. E nessa altura o pensou-se...
Pode-se dizer o sacana de Salazar.
O sacana de Salazar e tal, o SS.
O filho da mãe. Exatamente, o fascista.
Fascista e tal. Exatamente. Fascismo, temos que ver se era um fascismo ou não.
Exatamente.
Essa é a velha questão.
Não, mas tens que dizer que é fascista.
Fascista, pronto, agora temos que dizer que é fascista.
Agora temos que dizer...
Porque ainda estamos nos 49 e 364 dias, a partir de dia 26 de abril de 2000.
Agora não tens liberdade para dizer que ele não era fascista.
Fascista, exato. E depois vamos ver a coisa. Exato. Não tenho ainda liberdade para não... Porque tinhas de reconhecer que houve um regime fascista na fundação da NATO,
tal como tens que dizer que, por exemplo, o Marquês de Pombal é um grande estadista.
Exato, exatamente. Portanto, tu se dizes que Portugal era fascista e tinha todos os traços, fascismo, o Fernando Rosas discordará comigo se eu disser isto, mas o que é certo, então temos que reconhecer que a NATO, essa grande organização que hoje existe e que faz essas as guerras na ajuda à Ucrânia contra a Rússia e tudo, em nome da democracia, aceitou um regime fascista na sua fundação.
Sim.
Ou semifascista, ou assim, e isso nós sabemos. Era uma ditadura, isso é verdade. Independentemente de considerar ou não a necessidade de haver ditaduras ou isso. Bem, não vamos alongar-nos, as pessoas podem estar ainda bem. O que se passava era que Marcelo Caetano, que havia sucedido a Salazar em 68, e que tinha tentado uma liberdade em 69 com as eleições, mas que não tinha funcionado, e que em 72 vê a reeleição do Américo Tomás, havia a hipótese de ser ele próprio o candidato a Presidente da República e colocar como Presidente do Conselho, o chamado Primeiro-Ministro, havia a possibilidade de colocar Baltazar Rebelo de Sousa. Sim. O pai do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Ao fim e ao cabo, nós hoje estamos a festejar os 50 anos de Abril com o filho do putativo Primeiro-Ministro em 72, se Marcelo Caetano tivesse sido para Presidente da República.
Mas o que é que te leva a dizer isso? Mas o que é que leva
não,
a dizer?
Eu levo a dizer isso porque isto estava escrito, por exemplo, em vários livros que já li, por exemplo, Feitor Pinto, que escreveu um livro, que era ele era o diretor da informação, do Serviço Nacional de Informação, assessor também do Presidente do Marcelo Caetano, que fala nos seus livros de memórias precisamente sobre esta possibilidade que depois não avançou, pensou-se no Spínola, foi-se à Guiné em 72 para o convencer e não se convenceu e, portanto, estávamos num limbo em que se tentava haver o próprio Marcelo Caetano, estava a negociar, e isto depois veio-se a descobrir mais tarde, a independência da Guiné-Bissau, estava a fazer, tinha ido em França, tinha havido reuniões para ver se conseguia, portanto, criar com os movimentos de libertação nacional a ideia de uma independência controlada, com tempo, e não aquela que depois aconteceu.
Até porque já havia pressões ao nível das Nações Unidas para a independência
e havia um caminho a ser feito para...
Das colónias africanas, que fazem parte, aliás, que não deixa de ser curioso, porque no seio das Nações Unidas só se começa a pressionar, e desde logo o início dos anos 60, Portugal para para descolonizarem, uhum. quando a França e a Inglaterra começam a perder as suas colónias no pós-guerra, não é?
Exato, sim.
Portanto, Portugal não era um país, não era propriamente um país anacrónico relativamente à questão da presença em África e em outros continentes, não é?
Tu ainda hoje tens a Guiana Francesa.
Exatamente,
não é?
Claro, portanto, que é do tamanho de Portugal.
Exato, quer dizer, a fronteira mais longa da França com apenas um país. Portugal tem uma das fronteiras mais longas da Europa com apenas um país, 1000 quilómetros de norte a sul com a Espanha. Uhum. A fronteira mais longa da França com um país são cerca de 600 quilómetros, que é a Guiana Francesa e o Brasil.
Exatamente.
Portanto, sim, nós não podemos ter nada nem Angola, nem nada do género, mas os franceses ainda têm a sua Guiana Francesa, sim, lá na sua colónia, no
fala-se
Brasil.
Fala-se até que da possibilidade de Portugal ter ficado
com... E tens as Bahamas, sim, britânicas, exatamente, e tudo, sim, portanto, sim, por favor, não
com a parte de Cabinda, por exemplo, não era?
Exato, quer dizer, portanto, havia tudo. E havia, na altura, dizia-se que a Madeira só não ficou livre porque não havia lá africanos e comunistas.
embora a Madeira está mais próxima da África do que Portugal.
Exatamente. Europa, exatamente. Portanto, não, nesse sentido, não. Já havia sinais. Vamos lá ver. Os Estados Unidos publicaram já há uns anos e já foram feitos vários livros. Eu escrevi um livro há 10 anos chamado Estado de Segredos, onde já eu fui ver alguns dos telegramas diplomáticos entre Washington e Lisboa, onde há imensas histórias. E, no entanto, há sempre um telegrama que eu volto a miúde e que faz parte da tal história do 25 de Abril que eu acho que falta contar ainda hoje e que vai ser começado a contar mais tarde. Eu acho que daqui a 20 anos, se calhar, coisa assim. Talvez alguém daqui a 50 anos vá buscar este livro, como nós temos muitos livros aqui à volta, como tu tens, de 1800 e isso tudo. E há um telegrama do dia 3 de abril de 74, portanto cerca de 22 dias antes do 25 de abril, que é difundido pela rádio, diz conta de uma notícia difundida pela Rádio Conakry, Voz da Revolução, que tinha sido emitida a 30 de março, e nessa emissão analisava-se a origem, o livro do general Spínola. O Spínola não se candidata em 72, começa a escrever um livro que vai ser O Portugal e o Futuro, que será lançado em fevereiro. Portanto, quando tu falas dos capitães, é preciso ver primeiro que eles estão legitimados por um general, que era o general Spínola.
Que não era assim tão pouco importante.
Que não era nada, era muito importante. Só que o general Spínola era uma pessoa que não traía a pátria. Não ia pegar armas para fazer aquelas coisas. Portanto, ele estava à espera que alguém fizesse alguma coisa. E lá está. E depois nós temos outra coisa. Nós somos um país da NATO naquela altura. Não é como em Espanha. A Espanha não era um país da NATO. Tinha uma ditadura também, tinha o Franco e tinha a hipótese de ser uma monarquia como depois veio a ser. E então, dava conta de que o livro do Spínola tinha sido um livro que era para criar uma crise política. Era o livro que tinha tido o papel principal no desencadeamento da crise política em Portugal. Nós vivíamos uma crise política, não era militar, política. Lá está a tal história de que Marcelo Caetano estava atado a um presidente da República que ainda vinha do tempo, do Salazar, que não tinha saído, mas que poderia vir a sair. E isto estava a causar a saída do Américo Tomás, poderia estar a causar, entre outras pessoas que estavam politicamente interessadas em que isto mexesse, porque se calhar não estava a mexer tão bem. E tu já tens um jornal fundado no tempo do Estado Novo, que ainda hoje continua com muito sucesso, chamado Expresso. Portanto, o Expresso nasce quando não havia liberdade. Portanto, havia liberdade para haver o Expresso. Claro que podiam dizer, mas o Expresso não podia publicar as coisas que interessavam ao povo. Hoje também não os faz. Eu também acho que não faz. Sim. Aliás, até agora, um jornalista do Expresso vai ser agora grande candidato aí, portanto, liberdade. Sim. E continuava esse telegrama, analisando o livro do Spínola, e dizia que o livro defendia, era a ideia, era criar uma espécie de general de Gaulle em relação para os portugueses aceitarem a ideia da descolonização, como o de Gaulle tinha conseguido fazer a descolonização da Argélia francesa. Portanto, era plasmar essa imagem do De Gaulle, de fazer essa descolonização. E, portanto, o Spínola e o livro do Spínola fazia parte desse plano. E o leva, então, ao golpe, à intentona das Caldas da Rainha de 16 de março, que falha. Uhum. E agora é que é a parte interessante e que é uma reportagem que eu fiz.
E na tua, e na tua opinião, a intentona das Caldas...
Porque é que ela falha? Eu vou dizer.
Foi, digamos, uma espécie de ensaio.
Há vários relatos.
Ou aquilo deveria ter explotado para uma...
Para
a Revolução.
Muito bem, há vários relatos.
Veio a concretizar-se em 25 de Abril.
Há vários relatos, há quem diga que avança-se porque são pessoas próximas de Spínola e é uma precipitação dessas pessoas por causa de desentendimentos internos dentro do movimento de, e eu acredito nisso perfeitamente, os seres humanos e mais ainda portugueses entendem-se todos, mas depois entendem-se todos quando é preciso avançar. E, ou pelo menos, há uma certa traição, pá, avança tu que depois vou eu, não é? Uhum. E vai ver o que é que vai acontecer. Ora, o falhanço da intentona das Caldas é o que vai garantir o sucesso do 25 de Abril. Agora eu vou explicar isto. Quem me explicou isto foi o Otelo, numa frase, em que eu já disse isto várias vezes e que gosto sempre de citar com... É inevitável, quando eu cito a frase tenho sempre que dizer-lhe a voz do Otelo, quando ele dizia, e eu ouvi, e então o Otelo dizia: opa! Eu perguntei: Otelo, quando é que decidiu que a Revolução ia ser a 25 de Abril? E ele disse: opa, a Revolução tinha que ser uma terça, quarta ou quinta, e tinha que ser antes do dia 1 de Maio. Porque o dia 1 de maio estava-se a preparar uma espécie de extrema-esquerda, ia fazer uma grande revolução no maio, e a PIDE estava também informada que era para ser um dia 1 de maio. E então, eu disse: mas porquê é que tem de ser terça, quarta ou quinta? E ele diz: pá, meu tropa, pá, o 16 de março falhou porque foi de sexta para sábado. Eu próprio, mais tarde, fui questionado e disse às pessoas, as pessoas estavam a dizer: epá, eu não estava em Lisboa, estava a cuidar das batatas. Porque é verdade, isto é um país pequeno e tudo, e portanto, tu precisas ter tropa nos quartéis. E à quinta ou sexta-feira, quinta-feira, ao fim do dia, ou à sexta-feira, já a malta vai de fim de semana. É um país de coisa. Só se trabalha a terça, quarta e quinta. Porque à segunda-feira estão a regressar, sim, naquele claro, tempo as caminhonetes e tudo não eram muito boas. Portanto, tu para teres tropa tens de ir à terça, quarta ou quinta. É só nesses dias em que podes fazer a revolução.
Sim.
Isto foi no 25 de Abril assim. Isto é genial. Sim. E então, portanto, feitas as contas, o último de quarta para quinta-feira disponível antes do dia 1 de Maio é o dia 25 de Abril. Ora, se tu estás por dentro...
E tens 2 dias para preparar, não é?
Sim, não, a preparação já vem andar muito atrás. Foi em março que eles começaram a seguir a intentona das Caldas, foi quando eles começam a planear.
Mas o que eu te estou a dizer é que, por exemplo, houve uma preparação muito bem feita, até na escolha das senhas, essas
coisas. Sim,
ou seja, já houve uma melhor organização.
Sim.
Por outro lado, aquilo que também me parece é que, quer dizer, que também foi para perceber... qual era do lado do poder, que se o poder estava, estava forte ou não. Porque uma das coisas que a mim me causa algum espanto é que foi tão fácil dominar e controlar e depor.
É agora a posteriori. Tu não podes saber se vai ser fácil ou não. Mas eu vou-te dizer algumas das coisas.
A questão aqui é, não houve resistência praticamente nenhuma do poder. Pois. Aliás, e a pouca resistência que houve, até veio da PIDE, não propriamente
exatamente.
Das forças militares.
Ah, não houve mortes. Houve mortes.
Sim, sim,
a PIDE disparou sobre as pessoas. Morreram 4 pessoas. Sim. E assim,
Mas a questão aqui é, dentro do exército, ou seja, ficou patente que depois da intentona das Caldas, o poder do Estado Novo não tinha proteção. Ou seja, nem foi levantado o estado de sítio ou depois da Intentona das Caldas, ou não houve...
Não, foi, o país está em ordem, Marcelo Caetano faz um comentário, vai à televisão, fala contra as pessoas que fizeram aquilo...
Sim, mas é levado um bocadinho de forma paternalista, sim, não é? Não há estado de sítio sequer depois.
Não. Há um estado de alerta, a chamada Brigada do Romático vai ter com o Marcelo e tudo, ou seja... Aquilo que tu vês hoje em dia, de uma forma civil, que tu viste com a saída do... a saída do António Costa, agora mais recente, a saída do António Costa, agora recente, foi uma espécie de golpe de Estado. Nós fizemos isso, essa análise aqui, que era aquela história de a polícia entra em São Bento, não é? No dia 25 de Abril nem isso aconteceu, não foram a São Bento prender o Marcelo Caetano, ele foi para o quartel do Carmo, por isso é que estamos a falar do quartel do Carmo, seguindo o protocolo, portanto não foram prender a casa dele, a coisa até estava, digamos, mal feita nesse sentido, e eles de repente têm a informação, opa, o gajo está no quartel do Carmo, o Presidente da República estava em Monsanto, porque é que não levaram o Marcelo Caetano para Monsanto, porque é que levaram, aliás, a própria Intentona das Caldas queria prever mais ou menos quais são as movimentações que fazem os próprios políticos que têm que ser defendidos ou não. Tu tens, é uma outra coisa que acontece, e aí pronto, já vou ouvir, ei, teorias da conspiração, assim, ok, tudo bem, mas pronto.
Sim, digamos que não são teorias da conspiração, são hipóteses.
É a prática da conspiração, porque há uma reunião do grupo Bilderberg, ok, em França, que é no fim de semana de 19 a 21 de Abril, portanto, e nessa reunião está lá o chefe da NATO. E não há nenhum português, pelo menos assim, presente, mas havia um sueco que tinha interesse na Lisnave, que conhecia, que andava aqui por Portugal, e que há outras pessoas que podem fazer chegar as informações, e por coincidência está a haver os exercícios navais aqui em Lisboa, da NATO. E portanto, tu vais fazer uma revolução militar num país da NATO, com navios da NATO aqui no estuário do Tejo. Mas que irresponsável é este que faz isto?
A menos que soubesse ou que tinhas garantias de que...
Pá, se calhar sim.
Mas não houve nenhuma tentativa...
Só tenho que pensar nisto.
Não houve nenhuma tentativa do... Do governo deposto em pedir auxílio à NATO?
O governo deposto era uma ditadura. A NATO não estava interessada em ajudar a ditadura. Sim. Não havia governo... Então aí vamos ao Dr. Kissinger. O Dr. Kissinger, quando é informado de que há um livro em Portugal que está a causar problemas e tudo, ele manda um telegrama em que diz... Há um telegrama que diz assim: temos de ter o cuidado de não parecer envolvidos em nada do que existe.
Não parecer. Significa que...
Que tivesse ou não tivesse. Nós não podemos parecer que estamos a fazer alguma coisa. Isto é uma linguagem muito diplomática e tu não vais encontrar nada de nenhuma chamada aquela coisa que eles dizem, a smoking gun, a arma ainda fumegante e quente, houve o assassinato. Mas tu tens, pelo menos, percebes quais são as conversas que as pessoas têm. Portanto, quando dizem, o 25 de Abril apanhou a CIA a dormir, apanhou os americanos a dormir. Epá, não me parece nada disso. Não podemos dizer nada disso. Então vamos a outra questão.
A tua opinião é, eles sabiam e por isso é que estavam aqui em manobras, não é?
Ou então... As manobras sempre aconteceram, já estavam feitas e tudo. Se é para coincidir com as manobras ou tal.
Ou então, a outra hipótese é, os capitães de Abril tinham, digamos, as costas...
Tinham as costas quentes.
Quentes,
sim.
Não é?
Sim.
Ou então, os capitães de Abril eram os responsáveis que nem sequer se precaviam de que poderia haver alguma interferência.
Alguns, por exemplo, quando Salgueiro Maia... Vamos lá falar, quando Salgueiro Maia avança, tu dizes, mas Salgueiro Maia sabia disto tudo, e eu acho que Salgueiro Maia é das coisas genuínas em que ele pensava que poderiam correr mal e que as coisas iam correr mal e que não tinha as costas quentes. Ele estava a confiar nos seus camaradas de armas e ele tinha feito e tinha a sua ideologia de terminar, porque ele tinha estado numa guerra, tinha visto as guerras e queria acabar com isso. E a sua personalidade, aquilo que lhe é dito e tudo, se confere com isso tudo. Portanto, ele é um homem. Agora, há outros por trás, mais elevados e tudo, nas altas esferas das políticas, que são esses que estão a manobrar os capitães. Estão a, pelo menos a manobrar, ou pelo menos estão a vigiar, a ver os capitães. É preciso criar um golpe de teatro. Já estava tudo preparado para que o funcionasse e que algumas coisas podiam correr mal. E há um momento em que o Salgueiro Maia percebe que as coisas podem correr mal quando está um helicóptero com uma metralhadora a sobrevoar o Largo do Carmo, e se lhe dá na cabeça começar a disparar sobre as pessoas, aquilo é um massacre. Mas o Marcelo, o Otelo tinha dito, deixa ir as pessoas para o Largo do Carmo, e então aí tu tens um soldado que lá em cima vai ter que saber se vai ter que matar pessoas que podem ser até os seus amigos, os seus pais, ou seus... Tudo, portanto, isto é uma guerra civil. Portanto, o que nós fizemos, foi sempre o que fez em revoluções em Portugal, foi tentar evitar algumas guerras civis, que a última que houve foi 1832-34, e de resto foi manter uma continuidade, mesmo com o fim da monarquia. A República foi uma continuidade, porque o fim da monarquia também é precedida pelo atentado ao rei, e durante 2 anos o Dom Manuel II tenta manter o poder e não consegue, porque já há altas esferas que sempre vão correndo, e vamos dizer internacionais ou não, mas que vão vendo para que as coisas funcionem. E, portanto, Portugal era um país membro da NATO e era uma ditadura, e já não fazia sentido em 74 haver ditaduras na Europa. Franco estava quase a morrer.
Seja, basicamente, sim, também quer dizer, cai de podre.
Cai de podre, tinha que cair naquela altura. O único problema que podia não fazer com que não caísse de podre, e por isso é que o 25 de Abril parou esse processo, era a substituição do Américo Tomás. É este momento, é isto que é preciso ser dito. Seja, é preciso começar a estudar
basicamente
isto.
Poderia haver uma espécie de transição...
Não era preciso haver-se em 25 de Abril.
Sim,
não era
preciso, ou seja, fazer-se uma transição como aconteceu com a Espanha, não é?
Exatamente. Portanto, era esperar que o Américo Tomás, que era o último resquício do salazarismo...
Então passava
e então mudávamos isto e íamos fazendo as coisas pouco a pouco. Sim. Só que isto, se calhar, não interessava. Há algumas pessoas que iam ser mais uma vez ultrapassadas e que isto ficar tudo na mesma e queriam que se mexesse, e que já eram jovens preparados para fazer... pessoas com 30 anos naquela altura, ou 20 anos, ou que alguns veem, e que passado 50, e eu ainda consigo fazer a conta, 30 mais 50, já dá uma certa idade que nós podemos dizer que ainda são pessoas válidas, se calhar têm a mesma idade do Américo Tomás, não é verdade?
Portanto, Frederico, tu tens um conhecimento muito detalhado do 25 de Abril, muitíssimo mais do que eu, e portanto estou-te a pedir um comentário.
Mas há um pormenor ainda, sim, mas...
Depois talvez possas introduzir ainda, ou antes de comentares aquilo que eu te vou pedir. Nós fomos nos capitães de Abril, nem todos eram capitães, aqueles que interviram mais mesmo nos próprios... Nos dias da Revolução, e sobretudo no 25 de Abril, mas nos dias a seguir.
Com a Junta de Salvação.
Com a Junta da Salvação, etc. Pronto, aí já começam a entrar os generais.
Exato.
Mas, de qualquer modo, passados 50 anos, há várias figuras mais ou menos míticas que são as mais faladas. Uma delas é o Salgueiro Maia, que... eu gostava de ter o teu comentário sobre se toda a aura de herói que sobressai sobre todos os outros, se tem a ver com o facto de ele ter morrido prematuramente, ou se tem a ver com o facto de ele ter sido mesmo o protagonista, o grande protagonista, não é? Depois temos a figura controversa do Otelo Saraiva de Carvalho, que por várias razões, a começar pela sua própria personalidade, passa de herói para
vilão.
Para vilão. Depois temos ainda o próprio Homem de Abril, que ainda continua a levar a bandeira, que é o Vasco Lourenço, por estar ainda vivo, pronto. E depois temos outras figuras. Pronto. A questão aqui é, na tua opinião, houve o protagonista, houve vários protagonistas, ou, na verdade, isto foi uma revolução um bocadinho inorgânica, que foi um bocadinho Maria vai com as outras?
Tu tens... nós ainda hoje podemos falar do 5 de Outubro, e daqui a muitos anos vão falar do 25 de Abril, como nós hoje falamos do 5
de Outubro de 1910.
Podemos até falar disso. Ou até, agora, fica aqui um repto, para começarmos a ver uma instalação de uma comissão de comemorações, agora que acabam as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, que se crie uma comissão de comemoração, ou pelo menos de estudo, dos 100 anos do 28 de Maio. De 1926, ok? Pronto.
Também,
não vamos falar do 25 de Abril sem falar do 28 de Maio de 1926,
que vamos,
não é verdade?
Que vamos ver que acaba com a Primeira República, que foi marcada por os episódios mais sangrentos
em 2021 não se falou muito da caminhonete fantasma. Da noite do, portanto, nós ainda hoje estamos muito vítimas de muitas coisas que aconteceram, se calhar, em 1910. Ok? Pronto, é isso. E é preciso saber porque é que chegamos a 1910.
Mas o 1910, e depois também temos que saber porque é que chegamos ao Estado Novo.
Ao Estado Novo, exatamente.
Porque...
E, portanto, nós ainda não sabemos nada do que é que se passou no 25 de Abril, apesar de já sabemos tudo, porque a comunicação também está mais desenvolvida e há filmes e há fotografias do que havia em 1910. Mas também pode haver mais manipulação e, pelo menos, pelos vivos, na sua própria questão de descontar a história. Nunca saberemos, e temos muita pena, isto é uma história tão portuguesa. O que é que Salgueiro Maia, por exemplo, diria hoje do estado do que nós temos? O Salgueiro Maia, quando uma das frases
podia
famosas...
Podia ser acomodado, não é?
Pois, ou não, ou talvez não. Há dois momentos geniais da história de Salgueiro Maia. É a frase que ele diz na madrugada em que reúne os seus soldados na praça para avançar sobre Lisboa e diz: meus senhores, como todos sabem... Há diversas modalidades de Estado, os sociais, os corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite, sabem, vamos acabar com o Estado a que chegamos. Pronto. Portanto, eu não sei a que é que de Salgueiro Maia diria do Estado a que chegamos hoje.
Exatamente.
Isto, nunca ninguém está contente, os contemporâneos nunca ninguém estão contentes com o Estado a que chegamos. As pessoas querem sempre mais, isso é bom, isso é bom.
Sim.
As pessoas querem mais e tudo. Dizer, vocês no 25 de Abril, na noite de 24 de Abril de 1974 não podiam estar a ter esta emissão, não podiam estar a dizer estas coisas, é verdade, mas eu também não queria estar a dizer estas coisas 50 anos depois. Queria estar, se calhar, a falar de outras coisas, não é? Pronto. Portanto... dizer onde é que eu vou gastar a minha felicidade toda esta noite.
Se calhar também, mesmo assim, no Estado Novo, podias dizer algumas coisas que, por exemplo, não poderias dizer no tempo da Inquisição, ou no tempo do Marquês de Pombal.
Exatamente.
Ou se vivesse na Idade Média e tivesse um senhor feudal.
Exatamente.
Portanto, nós temos que contextualizar.
Nós temos sempre a liberdade do momento em que vivemos.
Sim.
Pronto. E temos sempre que e estamos constantemente a lutar por ela.
E era o que faltava, não é? Vivendo numa democracia, nós não queremos não exigirmos mais, e o exigir mais é, neste caso, é, por exemplo, uma políticas transparentes, participação, liberdade de expressão, sem haver vários tipos de censura, porque agora temos outro tipo de censuras que não tínhamos que não tínhamos, se calhar, há uns 20 anos atrás. Não é? E portanto, acharmos que está tudo bem só porque o Estado Novo era mau.
Eu vou-te dar então
uma outra
frase.
De vivemos numa democracia.
Eu vou-te dar uma outra frase.
Mas eu queria que explorasse melhor a questão do Salgueiro Maia.
É isso que eu vou dizer. Portanto, a segunda frase do Salgueiro Maia, que eu me recordo que ter lido na biografia do António Sousa Duarte, a publicidade aqui, António. É mais tarde, Salgueiro Maia é apresentado a Cavaco Silva. Cavaco Silva, primeiro-ministro, visita Santarém, assim, agora estou a citar isto de cor.
O Salgueiro Maia morre em 1992, portanto,
exato,
48 anos.
E Cavaco é eleito em 1985, portanto, eu não sei se isto é 85, 87, 90, assim. E então apresentam e dizem assim: sou o Dr. Cavaco Silva. Doutor, temos aqui Salgueiro Maia, herói do 25 de Abril, pessoa que prendeu o Presidente do Conselho. E o Salgueiro terá-se virado para o Cavaco Silva e diz assim: prendi, sim senhor, e se for preciso, prendo o outro.
E qual foi a reação do
não sei, não acho que deve ter ficado, deve ter desejado aquilo que depois eventualmente aconteceu a Salgueiro Maia. Quer dizer, não pode nunca afrontar Cavaco Silva, aquilo é uma coisa. E eu não afrento Cavaco Silva. E então, isto para dizer que o Salgueiro Maia até ao fim, se calhar, teria dito: eu prendo o outro, mas aí então vamos à questão mais interessante. O, Marcelo, o Otelo Saraiva de Carvalho, o homem que congeminou o plano do 25 de Abril, também diria mais tarde que se fosse preciso prender outro, hoje não seria possível, porque eles não conseguiam passar as portagens e os telemóveis estariam vigiados e haveria vigilância por todo o... Portanto, qualquer passo que eles dessem em falso para saírem dos quartéis à hora e tudo isso, seriam imediatamente presos detidos.
Sim, é engraçado.
E, portanto, hoje em dia não conseguias fazer um 25 de Abril. É mais fácil fazer um 7 de novembro, pôs um parágrafo no pedis a alguém para incluir um parágrafo e dar uma justificação para o Presidente, para o Primeiro-Ministro.
É engraçado, estás a falar, porque eu tenho um romance que é A Mão Esquerda de Deus, em que o protagonista consegue congeminar uma tal fraude com o Papa, envolvendo o Papa, envolvendo Papas mortos, etc. E a coisa está tão bem gizada que, efetivamente, se aquilo fosse verdade, ele conseguiria ludibriar mesmo, com a forma como ele fez isso. Hoje seria desmascarado com um simples telefonema.
Exato. Pronto.
Porque antigamente a forma de chegar à informação era tão lenta que permitia, de facto, conseguir manipular essa informação, não é? Hoje não, hoje, portanto, com os telemóveis era extremamente fácil.
E a questão da liberdade é assim, nós hoje temos a liberdade para dizer o que queremos. Mas se calhar há outras pessoas que não temos a liberdade de expandir aquilo que nós dissemos aqui.
E sobretudo se nos fecharem sem sofrer pressões sociais, profissionais, económicas, etc.
Tudo.
etc.
Portanto, e aliás, nós estamos aqui a fazer já uma revolução nesta noite, aqui que estamos aqui a conversar entre nós para fazer esta pequena revolução possível que nos deixam ainda fazer. E isso é uma homenagem que nós prestamos às pessoas que fizeram 25 de Abril, apesar de eu achar que elas estavam a ser manipuladas politicamente e que o 25 de Abril não precisava de acontecer para ajudar umas pessoas, mas que não nos deu a liberdade, porque essa viria naturalmente, porque o que nós estamos a ter é uma continuação
Não, a única coisa que, por exemplo, provavelmente
nós o 5 de Outubro não acabou com a continuação dos problemas da monarquia.
Nós provavelmente, se estivéssemos a fazer esse programa de uma forma crítica em relação, por exemplo, ao Estado do país, ao Estado político do país, no Estado Novo, estaríamos presos, como é óbvio. Pronto. Aqui não estamos presos, mas, por exemplo, eu tenho 3 processos em tribunal, tenho a Comissão da Carteira Personal sempre à perna, a Entidade Reguladora também sempre à perna, e tenho outras formas de boicote. Consigo aguentar. Porque, de certa forma, Portugal vive exatamente uma democracia e seria uma chatice se se prendesse um jornalista, como é óbvio.
Eu sei que sou uma pessoa...
Mas tu próprio sofres as consequências, neste momento não és um jornalista tão ativo...
Mais ainda do que eu desejaria, sim.
Exatamente, porque sofreste as consequências...
Basta ver este bocadinho de atividade hora, agora imagina isto todos os dias, em 8 horas. Portanto,
mas por isso é que as pessoas também têm que ter a perfeita noção, os cidadãos, de que, e eu sinto isso, que é, as pessoas revêem-se no Paz no 1 e apoiam o Paz no 1 porque sabem que são... Quem enfrenta o touro.
Por isso é que estamos aqui. E por isso é que eu aprecio o teu trabalho.
Porque, obviamente isso é vantagem, mas também era o que faltava que nós não pudéssemos fazer isso num país.
Feita esta nossa toda apologia de e do outro, quero só concluir aqui.
A questão aqui é, o Salgueiro Maia... foi mesmo,
eu acho que era
opinião,
puro, genuíno.
Era puro, genuíno, até porque...
E porque eu digo isto porque ele teve a sorte de morrer em novo, pronto. Se fosse hoje, eu não sei o que é que seria de Salgueiro Maia. Enfim, a personalidade dele é completamente diferente depois do que aconteceu ao Otelo. Podemos ver, se calhar, o quem era o Salgueiro Maia olhando para depois o que é que aconteceu com o Otelo. O Otelo depois viu-se envolvido em atividades terroristas, apesar de muito ele negar ou assim, ainda hoje é visto, e viu-se isso quando foi o funeral, não houve todas aquelas honras que se calhar um país estrangeiro diria, mas este foi o homem que vos deu a liberdade, e vocês tratam assim, quer dizer, não, porque é que não está num panteão, porque é que não fizeram mais, ou assim, e portanto há toda essa... essa questão demasiado próxima do que leva a dizer que santos da casa não fazem milagres.
Mas,
não é?
mas dirias que os homens da Revolução são Salgueiro, Maia e Otelo? Ou colocarias mais alguns?
Em termos...
Eu estou a falar da Revolução, depois não estou a falar
estás a falar da Operação Militar.
Estou a falar da parte da Operação Militar.
Operacional Militar, sim.
Pronto, seriam para ti os dois homens.
Sim, esses são os...
Agora, para a consolidação da democracia, quem é que tu acrescentarias?
Então vamos falar, a consolidação da democracia, há uma pessoa que, eu vou lançar isto como uma provocação, há uma pessoa que lutou para que Portugal fosse um país democrático e entrasse num modelo que nós temos hoje e que funciona, portanto, bem ou mal, mas que temos um parlamento seguro e tudo. Portanto, essa pessoa que mais lutou para que houvesse democracia em Portugal da forma que nós hoje a temos e que temos de agradecer verdadeiramente, chama-se Frank Carlucci. E era diretor da CIA, depois de sair portanto, em 78 foi diretor da CIA. E quando vem para Portugal já achavam que ele era da CIA. E ele fez um trabalho tão bem feito que realmente ainda hoje nós devemos e agradecer a ele essa democracia. Aliás, acho que ele, portanto, faleceu, não tenho a data agora, mas podes ver, mas ainda vai haver agora uma coisa na FLAD, a Fundação Luso-Americana, com a sua filha, Salveiro, e a sua viúva, assim, portanto. E, portanto, é Frank Carlucci.
Ele morreu em 2018.
2018, foi há muito tempo. E, claro que isto é uma provocação, mas eu então vou explicar o seguinte.
Aos 88 anos.
88 anos, tudo bem. E então, quando eu há bocado estava a falar ainda da relação de que os americanos sabiam que o 25 de Abril ia acontecer ou não, e há muita gente que não sabe quem é que é o Frank Carlucci, ou algum jeito em que... Portugal tinha cá um embaixador em Portugal que tinha chegado em 1973, o embaixador americano tinha chegado em 73, o Stuart Nash Scott, e que era um advogado e que era pouco preparado para coisas políticas e que achava que vinha para cá para um país tranquilo, com sol, onde nada se passava, quer dizer, havia uma guerra colonial há 13 anos, mas em Lisboa nada se passava.
Em África.
Em África e tudo, pronto. E, portanto, o Stuart Nash Scott está cá e aparentemente ele não sabe nada, e ele é verdade, porque não era suposto não saber, ele era só a figura, lá está o papel dele, era não saber de nada, que é para precisamente dar a negação plausível, porque havia pessoas à volta dele que sabiam, os adidos militares, as pessoas que falavam e tudo, conversavam, que iam aos grêmios literários, que falavam com os jornalistas do jornal mais importante, da Semanário, falavam com pessoas que ainda hoje falam demais e tudo, e portanto falavam. E portanto...
Até porque Portugal, quer dizer, podia não ser uma potência económica, porque estava já com o seu lustre perdido, mas, quer dizer, tinha os Açores e tinha grandes tensões
essa foi
em África.
A maneira mais interessante que eu vejo que os nossos governantes nos governam é dizendo que somos pequeninos.
Não, isso é engraçado. Nós tínhamos uma importância enorme.
Exato.
Talvez mais há 50 anos.
Pois, aquela história do Minha-Timor. Mas nós ainda hoje temos muita importância porque temos muitas histórias e temos a língua. E, portanto, nós podemos ser do tamanho do mundo.
Uhum.
Quando eu ouço, por exemplo, os Estados Unidos dizerem assim, let's make America great again. E eu digo, foca, não é em Portugal. Nós dizemos, vamos fazer o mundo grande outra vez.
Uhum.
Nós não dizemos, vamos fazer Portugal grande outra vez. Porque se quiseres dizer, vamos fazer Portugal grande outra vez, temos que dizer, vamos fazer o mundo inteiro Portugal.
Na verdade, se nós gritássemos vamos fazer Portugal grande outra vez, era pela terceira vez, porque já fomos grandes, já fomos potências mundiais por duas vezes com uma diferença de dois séculos. Fomos durante o século XV e XVI, com os descobrimentos e com o comércio, etc., e até um poderio naval, éramos um poderio naval. Exato. Naquela altura, fomos mais um poderio económico do que militar no século XVIII, por causa do ouro do Brasil, e aí perdemos por causa daquilo que se chama a maldição dos recursos, que foi, era uma espécie de petróleo, e portanto não fizemos nada, não desenvolvemos, se calhar nós comprávamos tudo à Inglaterra e de certa forma fomos fornecendo cabedais no sentido de dinheiro, para que a Inglaterra se prosperasse e pudesse fazer a Revolução Industrial, mas pronto, e portanto nós já fomos grandes, aliás, e ainda há dias também via uma pequena nota sobre não só a questão do primeiro voo aéreo a atravessar o Atlântico.
Sim, do América,
mas também um outro que também ligou a
Macau.
A Macau, exatamente. Uhum. Pronto, portanto, nós já fomos grandes e temos todas as condições para ser grandes, uhum. Somos é pequeninos como no, políticos.
No, porque... Exato. E há os políticos, e há
sobretudo, eu tenho esta opinião que é: nós somos pequenos ou tornamos-nos pequenos quando olhamos para as nossas costas, ou seja, só olhamos quando olhamos para a Europa.
Exato. Nós temos é não, quando olhamos para o mar, exatamente. É que tornamos grandes. É, o mar é extraordinário nesse sentido. Isso
quase que estás a mim dá-me uma Pedro, pena Pedro, para não dizer raiva aquilo que são os 50 anos.
Quase que te convidava para seres membro do PPM, porque é só lá que a gente fala.
A questão dos monárquicos tem a ver apenas com uma questão. Quer dizer, não parece que seja uma família que possa representar o.
Não vamos discutir isso agora, depois poder fazer um programa.
Embora nós também sabemos que, quer dizer, ainda continua a haver muitas monarquias por essa Europa fora de países onde a democracia está perfeitamente consolidada.
Tens portugueses a emigrar para a Suécia, não dizes para eles não emigrarem, tens portugueses a irem para viver na Dinamarca, tu não dizes para eles
emigrarem,
tens portugueses para a Inglaterra, tens até portugueses para a Espanha, a capital da União Europeia, Bruxelas, é um país que é uma monarquia, quer dizer, só nós é que nos é negado isso, não vamos entrar nisso. Aliás, podemos entrar e podemos não entrar, mas isso daria mais um grande programa para fazermos isto. Eu o que eu quero é concluir aquela questão, aquela provocação que disseste de quem é que é a figura. Ou menos que já estavas à espera de dizer um Mário Soares, uhum. Um Francisco Sá Carneiro, uhum. O Álvaro Cunhal, é verdade, isso tudo, e devemos. Mas o Mário Soares não seria o Mário Soares sem o apoio do Carlucci, e se calhar o Sá Carneiro não teria, foi mais prejudicado por ser contra o Franco Carlucci do que ser contra o Mário Soares. Uhum. Portanto, é preciso explicar isto. E é preciso explicar então a questão americana, e é isto que eu quero dizer. Ainda antes do 25 de Abril, há uma notícia num jornal, no jornal do Diário de Notícias, uma pequeníssima notícia, depois ela, há vários outros, mas esta eu via no Diário de Notícias, no dia 7 de Abril, em que diz que o embaixador dos Estados Unidos em Portugal, Stuart Nash Scott, vai estar ausente de Lisboa entre os dias 20 e 25 de Abril, e vai depois, porque vai visitar os Açores, e dos Açores depois irá para Boston, lá para a sua terra natal, durante uns dias. Ou seja, ele ia estar ausente
ele não está
de Lisboa, exatamente, ele ia estar ausente de Lisboa no dia 25 de Abril. Isso é que era a questão. Portanto, o melhor alibi para ele poder dizer que não sabia nada. Agora, uma pessoa pergunta assim, mas o embaixador sabia que ia haver qualquer coisa e ele decidiu? Não, alguém decidiu por ele. E quem decide por ele é a pessoa que está ligada com os militares. E ele diz, ó, senhor embaixador, temos que ir aos Açores para o senhor ver como é que estão as coisas lá nos Açores e tudo, e portanto está marcada a viagem, e portanto o senhor vai estar nestes dias X e tal, vai estar nos Açores.
Para que formalmente os Estados Unidos não tivessem nada a ver com isso.
Exatamente. Aí depois há uma piada que eu gosto de contar, que é, esta foi-me contada por um americano que dizia que trabalhava na CIA, e então o americano dizia que porque é que nunca houve um golpe de Estado nos Estados Unidos, antes de haver aquela tentativa agora que houve no Congresso norte-americano e tal. E então a resposta era, porque é que nunca houve um atentado, um golpe de Estado nos Estados Unidos? É porque não há nos Estados Unidos uma embaixada dos Estados Unidos para o planear. Portanto, o embaixador ia visitar, dizia a notícia, que ia visitar os Açores entre os dias 21 a 25 de Abril. Uhum. Ora, isto a 7 de Abril, vem esta notícia nos jornais, e quando tu me perguntas, então, mas eles tinham as costas quentes? Eu digo, acho que sim, o embaixador dos Estados Unidos vai estar ausente, a NATO está controlada, nós temos amigos, temos o general Costa Gomes, que é outro general que nós ainda não falamos, ainda não colocamos aqui nesta história, que estava nesse dia, uma operação, a sua mulher tinha uma operação no Hospital Militar, ali na Zona da Estrela, e era onde ele estava nessa altura, foram chamá-lo. Portanto, o Costa Gomes, que já era uma pessoa que tinha tentado, se calhar, fazer uma revolução em 61 com o chamado golpe Botelho Muniz, que é outra história que podemos ir também buscar nas historiadores. Portanto, tudo isto do 25 de Abril serve, então, um resumo, ainda está por contar. festejem os vossos 50 anos, bebam à vontade, desçam à avenida, levem o cravo à lapela, independentemente de ser ou não o símbolo das maçonarias internacionais ou isso, festejem, façam a vossa festa. O 25 de Abril sempre ainda está por cumprir. O 25 de Abril histórico ainda está por ser contado. O 25 de Abril, nós não, se calhar não sei se vamos saber tudo do nosso tempo, e depois o que mais virá, porque se calhar também há pessoas que já estão a esconder o seu papel.
O que é que na tua opinião falta descobrir ou saber sobre o 25 de Abril?
Lá está, quando eu disse a história da CIA e de todas as questões, eu é saber é se poderia ter sido evitado o 25 de Abril. E se vamos chegar à conclusão ou não de que o 25 de Abril parou um processo para que alguns beneficiassem e que não foram propriamente os militares, e que o 25 de Abril causou depois daqui a um ano vai haver a polémica do 25 de Novembro.
Se vamos ou não fechar okay, os 50 anos.
E depois vamos ainda falar daquela frase que Mário Soares sempre será penalizado por ter dito que fizemos a descolonização possível. E, portanto, nós vamos dizer até que ponto é que o 25 de Abril, que não provocou mortes, assim, digamos, revolucionárias, tirando a exceção
foram situações...
Se não foi uma das revoluções mais violentas, com as mortes que provocaram nas guerras civis que houve nas colónias portuguesas a seguir. E, portanto, isso aí é que vai ser agora, a partir da manhã, de dia 26 de Abril. É que tu vais agora ter a entrar. E, portanto, é preciso manter, eu direi, há uma chama original daquilo que o 25 de Abril é, de ideias de liberdade para todos, e para que nós continuemos a lutar por essa liberdade, mas que não se tenha medo de olhar para o 25 ainda hoje, de Abril, ainda hoje, o ainda dia hoje, e a operação militar, hoje, como uma espécie de golpe de Estado programado, previsto, e que correu bem, podia ter corrido mal em alguns momentos, mas correu bem, e que foi um bom golpe de teatro. É a minha opinião pessoal.
Aliás, o próprio agora está até a suscitar mais uma polémica sobre as declarações de Marcelo Rebelo Sousa sobre
um pouco da atualidade
sobre a reparação colonial.
Exato, olha.
Aliás, a própria já reações da Ministra da Igualdade Racial do Brasil, que pediu ações concretas por parte de Portugal na sequência da importante e contundente declaração do Presidente da República, não é? Obviamente, ele provavelmente está-se a referir mais à questão da própria colonização, não é? Mas focaste um aspecto muito importante, que é, provavelmente, foi o processo de descolonização muito mal conduzido.
Muito mal.
Que provocou mais mortes de uma forma indireta. Obviamente, não foram os portugueses que mataram, mas Portugal, ao abandonar a forma como abandonou, não só... criou as condições para algumas guerras civis e uma instabilidade que se manteve durante décadas, sobretudo na Angola, que ainda se mantém na Guiné,
Pedro, que se calhar...
e colocou em causa a vida de centenas de milhares de portugueses que tiveram que fazer uma saída...
É isso que eu temo. É isso que eu temo.
Com graves problemas pessoais e económicos.
É isso que eu temo. Eu temo que o 25 de Abril vá abrir agora essa questão e essa discussão. E vamos chegar a uma conclusão. Não devíamos ter feito o 25 de Abril.
Porque aquilo ia cair. Ia cair de uma forma mais suave.
E assim não era preciso fazer a descolonização que foi feita.
Mas isto é tabu.
Do 25 de Abril é o dia mais lindo, mais puro e nas palavras da Sofia de Mel Brainer, mas depois, e o dia 26? E a noite que
day
se
after, é uma espécie de day after, não é?
Os 50 anos do dia 26 de Abril.
Mas isso é um tabu mesmo para pessoas da nossa geração, mas provavelmente para os jovens, não é? É mais fácil de falar abertamente e debater estas coisas. Aliás, é muito curioso
mas
reparar...
Mas aí não vamos culpar os portugueses, nós somos vítimas de uma questão internacional, globalista.
Nós também somos vítimas das circunstâncias. Nenhuma revolução é feita no momento exato, ou quando é necessário, sucede, e aliás, mal será que
aquele
nós
queremos... Aquele tinha que ser feito cada quarta para quinta-feira.
Exatamente. Não, mas a questão aqui é um bocadinho como esta, é absurdo Eu acho completamente absurdo querermos repor monetariamente erros cometidos ou atrocidades cometidas, não são erros, são atrocidades cometidas pelos nossos antepassados, porque todas elas estão enquadradas num contexto histórico. Nós não conseguimos mudar a história. Temos é que a poder aceitar, a poder recordar para não cometer esses erros que foram cometidos.
E a Ministra da Igualdade do Brasil, que me diga o que é que fizeram desde 1822, o que é que foi feito.
Sim, quer dizer, o Brasil faz favor.
Exato, quer dizer.
Aliás, até porque o Brasil, na verdade, tem um nascimento muito, muito estranho no contexto das independências na América do Sul. Eu costumo dar este exemplo. Qual é a razão pela qual a Espanha colonial criou 20 e tal países e o Brasil se manteve uno com praticamente as fronteiras que tinha, por acaso com uma exceção, Uruguai. Uruguai
era, sim, teve que ser feito era, Uruguai era, para fazer exatamente. O tampão com o argentino.
Não. Uruguai foi conquistado pelo Dom João VI, foi integrado ainda durante 2 anos no Brasil, quando o Brasil ganhou a independência, e depois houve um acordo em que houve uma intermediação dos ingleses para que Uruguai ficasse independente. Mas, de qualquer modo, assim, aquele monstro territorial que é o Brasil, com grande diversidade, manteve-se una com o país exatamente porque foi, na verdade, um país criado pelo herdeiro de Portugal.
Portugal, exato.
Que era o Dom Pedro I deles, não é?
Pronto. O Brasil só vai conseguir ser grande quando descobrir o que
imagina. Não, e aliás, e até em relação, por exemplo, ao Nordeste, ainda, por exemplo, do Brasil, há aquela questão de que os holandeses é que deviam ter ficado com o. Quer dizer, não, tinham provavelmente. Transmitido o apartheid como fizeram com a África do Sul, não é? Pronto, portanto, mesmo assim, dentro do contexto daquilo que foi a história de Portugal, não é? Num contexto muito próprio de grande selvageria ou falta de sensibilidade, quer dizer, nós não podemos agora andar a culpar o passado e não sei porquê, ainda por cima não sei porquê, não é? Porque caso contrário, quer dizer, a emancipação da mulher, nós temos que culpar-se provavelmente a Igreja Católica, não é? Tudo. Porque durante séculos e séculos criaram, digamos,
romanos, os italianos, exatamente, os romanos chegaram aqui, quer dizer,
os árabes, tudo e mais uma coisa. Portanto, se andamos agora a divertir-nos com estas questões, não olhamos para o futuro. E mais, se nós tivéssemos agora de indenizar 5 séculos de colonização, não tínhamos dinheiro.
Não,
até éramos nós que venham-nos colonizar, porque não temos dinheiro.
Exatamente, venham colonizar. Não, é que eu acho que querem uma coisa diplomática e é política. Querem um pedido de desculpa, um reconhecimento para a senhora fazer a sua política e teve a coisa assim. Obviamente que ninguém está à espera que a gente pague aquilo que. Dinheiro. Não há dinheiro que pague isso. Não há como contabilizar isso. Há uma questão, há uma reparação histórica que se pode fazer ou não, mas aí se vamos fazer, vamos ter que estudar a sério. Depois vamos chegar a essas coisas que são os chamados movimentos woke. E olha, um dia deste podemos fazer um programa sobre isso.
Agora, achas que de qualquer modo o 25 de Abril é algo que é cómodo para os políticos? Ou seja, o 25 de Abril serve um bocadinho para sempre para falar sobre a questão de que antigamente era assim assado e cozido, não é? E isso justifica que nós não evoluamos tanto como seria desejável, não?
Não sei há quanto tempo é que nós temos, mas...
Temos mais uns minutos, estamos então, com uma hora e 17 minutos, portanto podemos falar mais um bocadinho.
Há famílias mais politizadas do que outras. A minha família não direi que seja demasiado politizada, mas é precisamente por não ser politizada que é interessante também ver isso. Mas interessava-se mais pela política ou menos pela política. O meu pai divorciou-se ainda antes do 25 de Abril. A minha avó era uma viúva desde os anos 40 e foi chefe de família, que claro, pronto. Portanto, teve os seus apoios, teve as suas dificuldades e muitas, e vivia, e as histórias que eu ouço da minha família não são muito diferentes de histórias que eu ouço de famílias atuais.
Vai, sim.
A única coisa que se calhar não havia era eu podia ir votar de 4 em 4 anos em quem eles já estavam decididos que iam ganhar, em que as sondagens já diziam que iam ganhar. Portanto, eu ainda digo às vezes de uma forma provocatória que no tempo de Salazar respeitava-se a democracia porque isso é que porque queriam impedi-la de dar o poder às pessoas que podiam ser poderes. O resultado da democracia, se fosse como teoricamente existia, podia dar resultados imprevisíveis. E, portanto, só deixavam votar determinadas pessoas. Sim. Hoje em dia, deixam votar toda a gente porque já sabem que essas pessoas estão formatadas devidamente com as suas televisões e com as sondagens e isso tudo, e os resultados vão ser previsíveis. E previsíveis, imprevisibilidade, está dentro de uma janela previsível, ou ganha o PSD ou o PS, com mais votos ou menos votos, mas previsivelmente já sabemos que não vamos sair da NATO, não vamos sair do euro, vamos continuar a cortar em taxas e taxinhas e essa coisa toda, vai haver umas lutas entre Belém e São Bento, vai haver umas lutas no Parlamento, vai haver isso tudo, para nos divertir e mantermos nesta noção de que temos uma democracia, e as pessoas afastam-se depois cada vez mais da democracia, e que dizem que somos livres, e quando começamos a querer pedir mais coisas, dizem, mas está calado porque tu tens democracia. E o que é que queres? Antes não tinhas. Epá. E depois ficamos assim naquela, ok, está bem, pronto. Ok. Temos. Tu calado. Tens razão.
Pronto. Portanto, achas que agora, no contexto da, para terminar, no contexto daquilo que são os nossos dias, em que temos uma um país integrado numa espécie já de federação, não é? Exato. Em que muitas das decisões
Bruxelas,
já são feitas por uma entidade.
Aliás, não vamos ter eleições agora para o Parlamento Europeu, já se devia estar a falar disto. Quem é que manda verdadeiramente no país?
Não é decididamente o Parlamento Europeu. Porque cada vez tem menos poder.
É a Comissão Europeia.
Exatamente. É a Comissão Europeia ou o Conselho.
Que eventualmente vai ter um presidente, o Sr. António Costa. Não é?
Conselho Europeu. Sim, está bem, mas pronto. E que mesmo assim não será eleito por ninguém.
Ninguém, exatamente. A não ser entre os seus pares, interpares.
Os seus pares. Também não terá grande poder, não é? Porque na verdade são as reuniões entre os primeiros ministros e depois a Comissão que depois acaba por ouvir os membros, que são 540, não é?
Eu não sei, eu só vejo os cento e tal que vão todos os anos a Bilderberg.
Não, eu estou a falar do Parlamento Europeu.
Sim, são 700 e tal.
São 700, exatamente. Pois agora está.
Tu paraste aí em 1995.
Exatamente, pronto. Em que há agora 21 deputados portugueses num organismo que, na verdade, faz os relatórios e não tem voto praticamente, não tem voto na matéria, não é? Pronto. Achas que este caminho é o caminho que se idealizou nos anos 70 para, e antes não, até para, este é o caminho para as se, democracias?
Este é o caminho que se idealizou, ou seja, quando Portugal deixa, quando fazemos a tal descolonização possível, que ainda vamos ter que começar agora a discutir, e que Portugal regressa à mesma fronteira que tinha no século XV, quando antes de partir para Ceuta em 1415, e que expandiu o país para além deste espaço territorial onde nós estamos aqui no fim da Europa ou início da Europa. Naquela altura era o fim da Europa e nós fizemos disto o início da Europa quando fomos para o mar, e regressamos a este mesmo local em 1975, quando a última colónia teve a independência 11 de novembro, foi a Angola. Portanto, a partir do 11 de novembro acabou-se o que era desde 1415. E nós tivemos depois 10 anos...
Ainda tiveste Macau.
E tiveste Macau, mas Macau é... Tiveste 10 anos a fazer, conjuntamente com Espanha, para te unires então ao projeto europeu. No momento em que Portugal se une à Europa, politicamente, em 1986, 1 de janeiro de 86, que é quando entramos formalmente na Europa, 3 anos depois, em novembro de 1989, cai o Muro de Berlim. Começam-se depois a criar as condições do Tratado de Maastricht para haver uma moeda única. A moeda única será depois efetiva em 2002 e nós tivemos depois as crises e agora somos quase descartáveis. qual é o plano?
Somos
aqui?
Apenas mais, mais, um, mais ou seja, deixamos qual, de ser
quem
um
é que está,
país.
Quem é que está feliz
um,
aqui?
Um dos países mais antigos da Europa, em termos de
história,
de consolidação,
de autonomia,
de autonomia para agora um país perfeitamente descartável, uma espécie de província da, dos Estados Unidos da Europa.
Os PIGs da Europa, lembrem-se? Exatamente, falamos dos PIGs, Portugal, sim. Itália, Grécia, Espanha, de Espanha.
Que só isso deveria ter sido considerado um ultraje.
Um ultraje. Portanto, somos, o 25 de Abril deu-nos os porcos da Europa, somos os porcos da Europa, ok? Lembrem-se. Quem é que ficava a rir com isto tudo? Se Hitler viesse hoje, eu já contei esta várias vezes, volto a contar, se Hitler viesse hoje visitar a sua Alemanha e encontrasse com o chanceler da Alemanha, ele perguntava como é que está a nossa Alemanha hoje? E o chanceler, o Olof, dizia, Wunderbar, Führer, a Europa está unida política e economicamente, de Portugal à Polónia, existe uma moeda central única que nós controlamos, porque o Banco Central Europeu está aqui em Frankfurt, e o Parlamento está em Bruxelas, o Parlamento está em Estrasburgo e o Governo em Bruxelas. Uhum. E o Hitler dizia, mas isso é o meu sonho.
E a Úrsula.
E a Alemanha. Okay. Isto é o meu sonho. E os ingleses? Os ingleses ajudaram a fazer isto e agora fizeram um Brexit para nos deixar sozinhos. Então, e os russos? Os russos estão a ter uma guerra civil na Ucrânia. E os americanos? Os americanos irão ter uma guerra civil se continuarem assim. Então, e os judeus? Os judeus estão a lutar contra os árabes. Portanto,
está tudo entretido.
Está tudo entretido. Está isto tudo porque o mundo perdeu Portugal, perdeu a possibilidade do mundo ser um grande Portugal. E isto aconteceu com o 25 de Abril. Pronto. Não sou fascista, só sou, eu sou como o Fernando Pessoa,
mas és saudosista, nesse aspecto.
Não, sou
que...
um saudosista do futuro. Eu sou um saudosista do futuro, se quiseres dizer. Sim, eu acredito que ainda nós não somos um país pequenino. Eu acredito que nós não temos de ser fatalistas, sim. E eu aí sou anti-português nesse sentido de português que nasce em Portugal.
A minha questão não é
tanto... Sou um ser mundial e universal porque nasci em Portugal, ok? Mereço mais do que Portugal.
Este tipo de conversa de análise que tu fizeste, até metendo aqui o tio Adolfo ao barulho, e a evolução que Portugal está a ter no seio da União Europeia e da forma como a União Europeia se transformou. Uhum. Eu era um europeísta convicto e achei que foi útil Portugal entrar para a União Europeia até para se modernizarem. Para melhorar a sua própria forma de gestão, de diplomas, etc. Nas últimas duas décadas, talvez, ou até mais recentemente, depois do Acordo de Lisboa, vi que, de facto, estamos aí por um péssimo caminho. E eu não vou invocar o tio Adolfo, nem o nosso amigo Salazar, mas faz-me um bocadinho, mas vou invocar todos os grandes reis e agora estadistas, digamos assim. Nem sequer estou a falar do Dom João V, já era outra coisa. Eu adoro a figura do Dom João V. O Marquês de Pombal era um provinciano, nem sequer era um iluminista, não, nada, pronto. Mas todos aqueles reis que lutaram por Portugal ser um país grande. Eles tinham essa ambição de ser grande. Não era só a ambição de ser grande, de serem conquistadores, era de dar, muitas vezes até por causa da questão da Igreja, né? de conhecer o mundo, de tornar este país minúsculo numa coisa maior. E até foi útil nós termos como vizinhos um país grande, como era a Espanha. Eu acho que se eles olhassem hoje para aquilo que se transformou Portugal no seio da Europa, eles diziam,
choravam,
tivemos a fazer isto tudo para isto, não é? E de facto dá-me uma tristeza enorme olhar agora 50 anos de 25 de Abril, que não é só 50 anos de 25 de Abril, é basicamente mais de 90% da minha vida, vivia nesta democracia. Obviamente podia ser sempre pior. Podia ter sido no Estado Novo, ou podia ter sido na Idade Média, ou podia ter sido numa altura em que a esperança média de vida à nascença era de 40 anos, em que 25% da mortalidade infantil, portanto, havia 25% da mortalidade infantil no início do século XX, ainda na monarquia. Melhorou substancialmente, por acaso, durante, durante o Estado Novo. Uhum. Houve grandes melhorias em termos de evolução médica e de melhoria das taxas de mortalidade. Portanto, a esperança média de vida foi, o grande pulo foi durante uhum. o Estado Novo. Mas pronto, mas dá-me alguma tristeza de nós andarmos neste rame-rame uhum. de dizer, epá, vamos fechar mais um ano de 25 de Abril, de Maio, porque é bom, porque antes disso era o desastre. Não, o desastre é agora, porque nós estamos a viver nesta época e aquilo que se verifica é que o país não tem ambição.
E não podes fazer uma revolução.
Neste momento é impossível fazer uma revolução. Não, é que neste momento cada vez mais é difícil fazer uma revolução. sobretudo porque mesmo que se faça uma revolução e ela for possível de... depois estás condicionado
é o dia seguinte. É o dia seguinte. Eu vou fazer uma revolução, faço já.
Dizes assim, olha, agora vou, para ser mesmo um Estado independente, vou criar uma moeda própria. Eras asfixiado.
Claro.
Imediatamente, imediatamente. Sim, sim. Depois podia-te acontecer qualquer coisinha, comias a feijoada que ia-te mal e ias à vida, pronto. Portanto, mas é pena ver esta situação, como evoluímos, como aproveitámos, como mal aproveitámos os 50 anos da democracia. Até pelo seguinte, eu costumo dizer assim, se a democracia é, e eu acredito que uma democracia é muitíssimo melhor para um país... Nós, do ponto de vista de indicadores económicos, devíamos estar a dar uma grande cavazada, mas uma cavazada daquelas enormes aos indicadores económicos do Estado Novo. E não estamos. Não estamos. Basta olhar os gráficos do crescimento económico percentual do ponto de partida para de 1926, não é? Até 1974, e depois olhar para aquilo que aconteceu depois do 25 de Abril. E, sobretudo, até nas últimas duas décadas, que ainda por cima foram muito influenciadas pelo apoio da União Europeia, sobretudo nos anos 80 e 90. E nós vemos que é uma vergonha. A democracia devia se envergonhar, e, portanto, os políticos deviam se envergonhar, com o desempenho económico e até social que tivemos, apesar de toda a evolução tecnológica que nos permitiu ter ganhos de produtividade enormes, independentemente do regime político. Não é? E, no entanto, estamos aqui, agora praticamente na cauda da Europa.
Dir-te-iam que és um burguês que podes-te queixar de barriga cheia.
Não, quer dizer, obviamente, mesma, assim, okay, se eu se olhar, se olhar para a minha família, que é uma família rural... Como muitíssimo mais rural do que o Montenegro. Eu vivia numa aldeia.
Eu é sem elogios.
Muitíssimo mais rural. Portanto, ou seja, em termos de posses, qualquer uma das pessoas, dos meus irmãos, tem muitíssimo mais do que os meus pais tinham com a nossa idade, ou mais novos, e muitíssimo mais do que os coitados dos meus avós. E se eu recuar, porque não consigo recuar, quer dizer, eu imagino o que é que os meus tetravós, quer dizer, eram uns desgraçados, quase certeza absoluta, não é? Portanto, nós evoluímos. Agora, a questão aqui é... evoluímos de uma forma saudável, de uma forma em que vejamos também a própria sociedade evoluir de uma forma saudável? Não vemos isso. Continuamos a ver uma pobreza agora cada vez mais escondida, não é? Continuamos a ver injustiças, continuamos a ver uma elite que se aburguesou, mesmo aqueles que foram lutando, mas isso acontece em todas as revoluções, que é os heróis aburguesam-se.
Exato.
E, portanto, falta também espaço para depois também fazermos uma verdadeira cidadania. Eu acho que a maior parte das pessoas desligou-se e vive encafuada na sua própria vidinha. E é isso que faz com que percamos a ambição que é necessária para crescermos e que fez com que nós durante vários séculos tivéssemos...
E não vemos na classe política, discurso, intelectualidade e não, ideias não, são, e tudo para, grande para parte, conseguir não, ser desculpa, galvanizadores.
Grande parte deles são uns completos ignorantes.
Pronto.
Nós estamos, olha, eu não me quero estar a elogiar, quer dizer, nós estamos aqui agora num espaço bastante agradável com os livros, quer dizer...
Estamos tão bem acompanhados.
Grande parte deles não tem cultura sequer histórica, quanto mais política. Política no sentido do termo global, não é? Pronto. E isso, se nós olharmos até para o próprio currículo dos políticos saídos do 25 de Abril, daqueles que nós vemos que... O António Costa foi um político durante toda a vida.
Desde os 14 anos.
Exatamente, pronto. O Montenegro foi um lobista, através de escritórios de advogados, durante também toda a sua vida, ou como deputado. Portanto, é esta nata que nós hoje temos, 50 anos depois do 25 de Abril.
Muito bem.
Pronto. Já, queres desabafar mais um bocadinho?
Não, Pedro, tu fizeste, já deprimiste o suficiente, eu só tenho a dizer, a solução está nas nossas mãos, vamos em frente, amanhã é um novo dia, exatamente. E vamos começar a comemorar os 51 anos do 25 de Abril e os 50 do 25 de Novembro, e não se esqueçam dos 100 de 1926.
Exatamente. Não, aliás, podemos sempre estar a comemorar. Aliás, vai ser um
todos
bocado.
Os dias.
Por acaso,
vai ser Felipe, as datas, mas, 11 de março, nós 28 de setembro.
A minha questão é esta. Achas que agora vais mocer um bocadinho? Ou seja, chegámos.
Vai, eu acho que sim.
A questão era.
Aos 50
era os 10 anos, os 20 anos, os 25 anos, os 30 anos.
Agora só vale aos 100.
Para fazer sempre comemorações. 48 anos, 49 e agora 50. 50.
Portanto, 51 agora, já não é uma grande
agora
coisa.
Agora 51 já não tem ela, não,
não
é?
Não. 55 52. Talvez, os 5, os 5 agora, os 5. Mas nos 60 já não vai ter tanto.
E depois os 75, mas depois os 75.
Aos 70 já não há ninguém vivo daquela altura.
Aos 75 já não, exatamente, provavelmente.
A não ser com o transhumanismo, com as tecnologias e tudo.
Não, mas aos 75 provavelmente acontece um bocadinho como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que depois tens os velhinhos 100 anos.
Somos nós.
Estava lá e não sei o quê.
72 ou 3, 100 anos.
Não, está bem. Não, o que eu estou a dizer é que participou ativamente. Não é que esteja vivo. Aos 75 anos do 25 de Abril, eu espero...
Lali, eu ainda conheci uns tipos de Lali.
Está bem, não, mas aos 75 anos do 25 de Abril, eu espero que ainda está vivo.
Sim, também.
Ainda estou dentro da prazo de validade, não é? Exato. Pronto. E tu ainda mais, não é? Pronto. Exato. Mas é curioso que eu quando... Eu percebi-me que efetivamente estava a ficar velho e compreendia a pouca ligação que os jovens têm. E quando estamos a falar de jovens, estou já a falar em pessoas que têm 25, 26 anos. E foi há poucos anos que eu reparei uma coisa muito curiosa, que era, eu quando fiz os cursos no ISEG, de Economia e Gestão, tinha... os meus coleguinhas tinham nascido na altura em 97, portanto eu entrei em 2015, portanto para o Zega a economia, e portanto eram miúdos que tinham nascido em 1997, mais coisa menos coisa. E portanto a diferença em relação ao 25 de Abril era exatamente a mesma que eu tinha quando nasci em 1969, em relação ao fim da Segunda Guerra Mundial.
Estás a ver?
Portanto, cada vez mais, aliás, não me surpreende absolutamente nada que vais-me sendo e ser apenas uma memória histórica.
Que uns velhotes
daí recordam.
Daí a necessidade de todo este programa para acabar. As pessoas não sei se estão a gostar ou quando nós estamos aqui empolgados. É aquela necessidade de dizer aquelas pequeníssimas coisas. Não foi Salazar que foi derrubado no 25 de Abril. Okay?
Começar por aí.
Não foi Salazar. Salazar já estava morto há 4 anos. É um Marcelo Caetano que não conseguiu fazer, não teve as condições políticas para fazer a sua mudança e essa coisa
e ele,
toda.
E ele, coitado, até fazia aquelas conversas em família.
A família e tudo, e que é o mesmo Marcelo que está no nome do atual Presidente da República. Pronto, vejam isso. É só isso. Pede agora a reparação para as coisas. Bom,
bem, já Frederico, já terminámos, fomos aqui bastante longos. Isto também foi uma conversa para nós, uma conversa também para nós nos recordarmos.
E é histórico, está guardado isto vai ficar histórico nesta conversa nossa.
Aliás, aquelas tuas interpretações são recordadas daqui a uns anos. O historiador Frederico Duarte Carvalho.
Não,
disse...
apenas um jornalista. Apenas um jornalista.
Não, naquela altura. Naquela altura.
Vai ser historiador, exato.
Naquela altura já é historiador, porque entretanto criou o mito de que tu não eras um jornalista, já eras já um historiador, um investigador.
Ou um instigador.
Ou também um instigador. Aliás, numa democracia devemos ser sempre instigadores.
Instigadores.
Exatamente.
Instigador.
Nem que seja para instigar.
Exceto quando é o jornalismo, atenção, há o jornalismo de investigação. E depois há o jornalismo de instigação, sim, que são instigados a verificar algumas coisas. Isso é outra coisa.
Exatamente, será para outras
mas
conversas.
Mas devemos sempre instigar à curiosidade.
Não, como cidadãos.
Como cidadãos, sim, senhor.
Sim, sim. Ok. Frederico, foi um prazer esta conversa.
Muito obrigado,
eu
tenho que agradecer a ti.
Voltamos a fazer esta conversa nos 75 anos. 25 de Abril.
Mas teremos outras até lá, outras coisas
vamos ter de certeza.
Mas essa fica marcada,
obrigado.
Obrigado, Pedro, por esta liberdade.